Iniciando Mais Elas nesta tarde de sábado. Muito boa tarde a partir de agora. Mais Elas chegando com a parceria da loja Casarão Verde. A Casarão que tem tendências e novidades chegando toda semana para vestir você e toda a família. Casarão Verde na rua Capitão Schneider em Canabarro. Também Mais Elas com a parceria das nossas colunistas, que todo sábado trazem dicas e sugestões especiais para você em diversas áreas do conhecimento. E hoje temos a alegria de receber a doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica, uma das nossas colunistas, colaboradoras do Mais Elas, e que hoje ganhamos de brinde, meninas, um programa inteirinho para tirar dúvidas. Ela traz uma dúvida por semana, mas agora hoje, então, nós podemos fazer muitas perguntas para a doutora Rita. Boa tarde, Rose, Miriam.
Boa tarde aos ouvintes, Miriam, principalmente a nossa convidada, a doutora Rita. Afinal de contas, tá chegando o verão. Ah, não, o verão
chegou,
já tá indo.
Chegou.
O verão já tá indo.
Já foi. Mas não vai passando, não.
Mas para falar desse assunto, não tem mais esse critério do verão, né, doutora? Dá para falar em cirurgia plástica no verão?
Sim, pode sim. Inclusive, eu tava até comentando antes em off aqui que eu nem vou tirar mais férias. Eu iria sair uma semaninha em janeiro, alguma coisa assim, eu tava pensando, só que abortei as férias.
Isso não é, assim, uma recomendação médica,
não,
né?
Não é bem uma recomendação ficar sem férias. Mas, ao mesmo tempo, eu até me surpreendi positivamente, porque realmente as mulheres estão procurando verão, inverno, qualquer meia estação. E não tem realmente nenhum tipo de contraindicação, o resultado é exatamente o mesmo, né? Algumas mulheres vão primeiro para a praia, depois retornam, fazem a cirurgia. Outras vão antes de fazer e postergam as férias.
Então, e quando a gente faz o que gosta também, né, Rita?
Sim.
Acaba transformando o período em férias.
É mais ou menos isso. Aí tem um final de semana, um sábadozinho, domingo que dá para dar uma escapada para Capão, que é pertinho.
Mas tu falaste bastante em homens.
Homens também.
Aliás, em mulheres, mas eu fico com isso na minha cabeça. Como é que estão os homens se comportando frente à cirurgia plástica?
Olha...
Ou os procedimentos estéticos,
todos,
né?
Todos, né?
Muito mais.
Sim.
É.
Os homens, surpreendentemente, nesse último ano, nós tivemos uma ascensão enorme, né? Na procura. Botox, preenchimentos... Cirurgia de pálpebras, correção de ginecomastia, essas são as cirurgias que mais os homens realizam.
Como é que é essa última?
Correção de ginecomastia.
O que seria?
É, ginecomastia seria.
É um nome.
Mamas.
É um
nome.
Ah,
o nome,
tá.
É isso, são os homens, né, que têm um excesso de mamas. E esse excesso de mamas pode ser de duas maneiras: pode ser só de gordura, que é a maioria, né, e a gordura localizada. E tem aqueles homens que têm mama, glândula mesmo, e gordura. Né? E outros homens que perderam muito peso, enfim, que tem bastante pele junto com a gordura. Então, dependendo do caso, dependendo das características do paciente, tem que ser tratado de uma maneira diferente.
E imagino que para o homem ter esse excesso de pele é como para a mulher ter no abdômen também,
exatamente.
Né? As assaduras, aquele desconforto,
isso,
né?
Isso, e os homens geralmente, quando eles têm muita vergonha, inclusive tirar
a
camisa, jogar futebol,
a
de ir pra praia, de... incomoda mais do que as mulheres com a questão abdominal, das mamas.
E esses homens,
mulheres.
Eles se encorajam sozinhos, por indicação de amigos, ou as mulheres que dão bastante força e encorajam também?
Olha, geralmente o que acontece... Eu tenho dois públicos, eu tenho o público de 20, 21 anos, mais ou menos, que eles vêm sozinhos, às vezes, muitas vezes não conto pra ninguém. E eu tenho um público de mais idade, depois dos 45, 50 anos, que esses vêm arrastado com as mulheres. Por quê? Porque geralmente é algo que incomoda há muitos anos, né, desde a adolescência. Né? E que eles ficam naquela com medo, receio, o que vão achar, todo mundo vai ver, né? Quando na verdade para nós cirurgiões é algo super comum, né? Mas eu entendo que o paciente encara isso de uma outra maneira. Então eles vêm, esse público um pouco de mais idade, eles vêm quando não aguentam mais, sabe? É a última alternativa. Quero aproveitar o verão, eu quero fazer alguma coisa, quero jogar futebol, tirar a camisa, né? Porque realmente se incomoda bastante.
E com o calor que tem aumentado os últimos anos, também essa necessidade aflora um pouco mais.
É verdade. Eu acho que esse é o verão mais quente, né? Eu não me recordo de nenhum verão desse jeito.
E na verdade, todos os anos a gente tem essa sensação, né, de que...
Que não vai aguentar
mais.
E eu tenho a impressão de que a questão dos padrões de beleza que sempre foi uma coisa muito clara para as mulheres, o que quer ser bela, de alguma forma tá passando para os homens também, sim, né? Existe já essa necessidade de ter uma imagem legal, então tá mais magro, aparecer mais jovem. Os, sim, homens também devem estar sentindo essa pressão aos poucos, né?
Eu acredito que sim. E os homens, por isso mesmo, eles estão fazendo mais aplicação do Botox. Antes era muito raro os homens virem. Mulheres sempre foi comum, mas os homens, eles veem que a esposa fez ou que alguma conhecida fez e aí eles mesmos procuram. Eu acho muito interessante a esposa, a namorada, enfim, dar força para resolver, uhum, aquilo que incomoda. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas ciumentas que acham que, de certa maneira, o homem quer fazer isso para ficar mais bonito, para atrair outras mulheres. E, na realidade, não é nada disso. Eu acho que o parceiro ou a parceira tem que melhorar, ajudar nessa questão da autoestima. Porque se a pessoa começar a se gostar, vai ficar melhor em tudo, na relação, né, no trabalho, em tudo. O parceiro ou parceira que não acompanhar essa mudança, eu sempre penso assim, provavelmente não vai continuar muito tempo com a pessoa. Isso que eu vejo na prática mesmo.
Porque acaba, de alguma forma, boicotando, limitando, desincentivando, vamos dizer assim, né?
Sim, é verdade.
E o Botox, ele é interessante, que a gente acaba vendo as pessoas fazerem. É, uhum, um procedimento que, assim, que tu pode explicar melhor, sim, até pra quem não conhece muito bem. E as pessoas têm bastante dúvida sobre o Botox, impressionante, né?
As pessoas, apesar, confundem, da popularização, assim, de já ser um procedimento que as pessoas já vão sem medo, acredito,
sim,
né? Que a maioria,
bastante,
talvez um pouco de medo da dor, da sensibilidade, mas, sim, não com aquele receio de um procedimento na área plástica, né?
Sim, sim.
Mesmo assim, tem muitas dúvidas.
Existem bastante dúvidas. É que, infelizmente, ainda muita gente confunde a aplicação do Botox com a aplicação do preenchimento. Então, tem gente que já chega no consultório dizendo, ah, eu quero aumentar a boca com Botox, né? E, na verdade, o Botox não aumenta nada. O Botox, ele paralisa a musculatura, ele vai tirar as rugas do paciente. Então, o Botox, ele é muito usado na testa, nos pés de galinha, na região das laterais dos olhos, na região glabelar, que é a ruga do bravo, né? E tem indicação. Então, assim, mulheres que esperam, ou homens que esperam muito tempo para fazer a aplicação, a ruga vai marcando, vai ficando cada vez mais funda, até que vai ocorrer um momento que o Botox não vai mais tirar. Então, essa história de que o Botox para procurar tem que ter 70 anos, não é assim. Porque a ruga vai estar muito funda. Eu vou precisar quase de 2 frascos de Botox, né, para fazer algum resultado, aí não vale a pena. Né, nem financeiramente falando. Então eu digo assim, que a idade interessante para aplicação do Botox é a partir dos 29 anos, assim, antes que a ruga fique funda, já tá marcando, porque a pessoa tá sorrindo, tá aparecendo os pezinhos de galinha, mas quando ela fica em repouso, desaparece, né? Então essa seria a melhor candidata para fazer a aplicação do Botox.
E até as pessoas que têm que trabalhar com outras pessoas,
sim,
né? Ficar com a testa mais lisinha, não ter aquela expressão
bonito,
de menos braço. Porque tem pessoas que ficam mesmo com a testa tensa, né?
Sim.
É um hábito de olhar, né, Rose, como a gente faz aqui de vez em quando.
De arregalar, né?
É, assim, então, a marca...
De sorrir demais também, né?
Também. Então,
sim,
assim, tem essas marcas que deixam impressões, né?
Verdade.
Que podem atrapalhar, às vezes.
O que gera mais ruga, sorrir ou tensionar?
Olha, os dois. O sol.
Vou sair da nossa gente.
Tô eu pensando assim, todas nós que temos a pele muito aqui, todo mundo tem a pele clarinha, né? Difícil alguém que foge desse padrão. Porque aqui a raça predominante é alemã ou italiana. Então a nossa pele é extremamente clara. Então nós vamos caminhar agora com o sol de sei lá quantos graus tá na rua, deve estar quase 40, né? Então vamos caminhar, vamos movimentar, vamos fazer a ruguinha de bravo, vamos, né? Então nós vamos forçando o músculo, até que vai ficar marcado.
Aí entra,
e
inclusive, talvez a importância do próprio óculos de sol de
o
qualidade.
Óculos é importantíssimo.
Porque se a pessoa sentir muita sensibilidade à claridade, a tendência,
sim,
é ela tensionar mais a
musculatura. Com certeza. E o protetor solar sempre, né? Isso não preciso nem falar, porque o protetor realmente...
Eu acho que precisa, sim.
Importante.
Precisa, porque
tá.
Por mais que se fale, eu acho que as pessoas ainda pecam muito na utilização.
Verdade.
Principalmente, eu acho que na reaplicação. Porque o hábito, pelo menos assim, o que eu converso com mulheres sobre isso, a maioria criou o hábito de passar o protetor antes de sair de casa. Agora, se você for perguntar quem reaplica o protetor de meio-dia, quem reaplica durante o dia, são raros os casos.
É, praticamente ninguém. É, e quem de vocês aqui tem protetor na bolsa? Alguma de vocês tem? Opa! Hoje não.
Tenho. Ah, já somos as maníacas do protetor, praticamente.
Eu tô numa fase que eu acho que abro mão da base pra não...
Mas é que também importante. Os protetores, eles também foram evoluindo, né? Inclusive,
sim,
tem, eu uso,
tá
dia a dia, eu uso um protetor com base. Só pra dar uma tonalizada, assim, na pele, né? E quando eu saio, daí eu realmente aplico a maquiagem. Mas sim, esse protetor com base é fantástico,
é,
né?
Sim.
Tu sabe aonde eu sinto que eu tô falhando, por exemplo, em relação ao protetor? Porque a gente vai evoluindo os cuidados, né? Quando a gente tem 20 anos, a gente não precisa fazer nada, que a gente é linda.
Na verdade,
né?
Precisa sim, mas a gente não faz.
No sentido de que a gente não sente necessidade, né?
20 anos,
né? Aquela pele.
Eu tô do contra hoje.
E à medida que tu vai, assim, progredindo na idade, né? A gente vai investindo em mais creminhos e mais coisas. E a mão, gente, impressionante, que a mão envelhece, tem um sentido na pele, na minha pele, e é um hábito difícil, um novo hábito pra se introduzir, a gente fala pouco da mão, como ela envelhece, né?
Porque é uma das áreas mais expostas, e as pessoas praticamente esquecem de proteger.
E também lava a mão o dia todo, né? Então
exato,
tem que estar realmente assim, o tempo todo, reaplicando.
E colocar o protetor no bolso desse jeito, né?
Exato.
Não é nem na bolsa, é no bolso.
É, o certo seria assim, antes de nós termos os nossos ambientes de trabalho, por exemplo, vamos almoçar, né? Quem sai do trabalho para almoçar, reaplica. Essa história de que o protetor, ele não sai na água, não existe, sempre sai, né? Ainda mais que um protetor na pele mesmo aguenta umas 2 horas, 3 horas no máximo em um local que não tem sol direto. Então tem que reaplicar. Vai voltar para o trabalho? Vai ter que reaplicar, né? E agora que nós estamos no verão escaldante, tem horário de verão à tardinha, né?
E é só o sol,
e quem dirige bastante também. Tem gente que trabalha dirigindo ou trabalha.
O próprio reflexo do sol.
Sim. Eu ia dizer, é só o sol direto ou a luz? Por exemplo, aqui a gente tá.
É, esse tipo, esse sistema de luz, ele não vai queimar a pele de bronzear, sabe? Mas ele vai manchar, né? Então vai dar manchas, vão dar melasmas. Então, o certo é a gente usar um bom protetor contra o raio UVA, UVB.
Faça sol, faça chuva.
Faça sol, faça chuva. Mas é vitamina D. Tem muita gente que me pergunta, como é que vai ficar a questão da vitamina D? Hoje se sabe, inclusive tem diversos trabalhos na área da dermatologia que mostram que é muito melhor a pessoa tomar um suplemento de vitamina D, que vai só fazer bem, né?
Mas será que num país tropical, doutora, a gente vai ter problema de vitamina D?
Tu sabe que a gente elimina muito a vitamina D. Sim,
mas tem outras partes do corpo pra absorver essa vitamina D, né? Não precisa ser no rosto.
Se fosse um país europeu que tem 6 meses de neve, né? Mas é.
Sabe que eu já vi uma paciente bronzeada do sol que morava no Nordeste, que fez realmente um exame de dosagem da vitamina D, e a dela tava baixa, bem queimada do sol. Pra te ver que não é só o sol que dá a vitamina D.
Talvez é absorção.
Depois dessa, vamos pro intervalo. Na sequência, a gente retorna.
Sintonizar.